prezados amigos e amigas que estão estudando conosco o livro Triunfo Pessoal da Joana de Ângeles, eu sou Guaraci de Lima Silveira, aqui de Juiz de Fora, e nós estamos estudando o capítulo 3 do livro Triunfo Pessoal, e ela está falando agora dos tormentos psicológicos. No nosso estudo anterior, ela falou dos processos relacionados às energias que são gastas com excessos. De exercícios físicos, excessos de dietas alimentares, excessos de sexo desenfreado, sem um compromisso nenhum. Ela falou dos alcoólicos também. Então, ela está dizendo, ela falou no nosso programa anterior, ela disse das coisas que nós estamos buscando, achando que faz parte do dia a dia, faz parte do charme da sociedade atual. Mas que isso, na verdade, está nos trazendo sérios tormentos dentro dos nossos caminhos que estamos seguindo atualmente. Nós estamos vivendo um tempo, meus amigos e minhas amigas, que é preciso tomar muito cuidado em cada atitude, porque nós não sabemos o dia que vamos desencarnar, nem a hora. Então é preciso tomar cuidado, porque se eu entro num gozo exagerado da vida, ou num processo de restrições que vão me levar a sérios distúrbios físicos, eu tenho que pensar que eu vou dar conta disso, eu vou ter que dar conta disso. Vamos analisar. Eu gosto muito do texto do Alexandre, o instrutor do André Luiz, do livro Missionários da Luz, quando ele diz assim: quem faz o que pode, recebe o salário da paz. Nós temos que buscar a paz. Não é essa loucura do dia a dia. Essa coisa de o que eu tenho que ir, eu tenho que estar presente. Depende aonde eu vou e que presença eu vou levar, sabe? É isso que a Joana está colocando para nós aqui. É uma estrutura que necessita ser pesquisada por nós, o que de fato me interessa. Ela vai dizer que, olha, a apologia da insensatez produzida pela mídia alucinada perverte a identidade do indivíduo, massificando-o e nivelando-o nas faixas do egoísmo doentio, assim como da fatuidade. Não é de estranhar que o número de pacientes neuróticos e psicóticos se faça cada dia mais expressivo, mais avassalador. Os efeitos dessa ocorrência são de alta gravidade, porque instalados os distúrbios em pessoas psicologicamente frágeis, prolongam-se, transformando-se em enfermidades de difícil diagnóstico e mais desafiadora terapia. Ela está colocando isso, a mídia faz. Às vezes a gente vê uma propaganda de televisão completamente fora do eixo da realidade. Olha, é impressionante. Isso eu trabalho com arte, eu sempre trabalhei com teatro. Eu vejo que a gente faz isso em teatro. A gente às vezes cria uma imagem estereotipada, ou uma caricatura, que é para fixar a informação. E aí as pessoas entram naquela imagem, achando que aquilo é real. Você vê lá um moço muito bonito, lindo, maravilhoso, ou uma moça extremamente bela, mas aquilo é tudo produção. E você quer ser aquilo. Então, aquela pessoa que chega e faz aqueles drinks maravilhosos, aqueles glamour, que na verdade não é um glamour, porque aquilo se faz, às vezes, em ambientes terríveis de bares e, enfim, de situações complexas. Às vezes, a pessoa bebe para. O personagem faz o uso do álcool ali para mostrar que a insatisfação dele, e a gente vai nessa onda. E isso vai gerando problemas, porque nós somos a realidade lá e a fantasia. Eles têm que vender o produto deles. Então, quando eles vão lançar um produto no mercado, eles fazem todo um estudo mercadológico daquilo, qual é a faixa que aquilo vai entrar. Eu me lembro que quando foram lançar uma determinada marca de cerveja aqui no Brasil, hoje é famosa, eles fizeram um estudo mercadológico assim impressionante e chegaram à conclusão: há um nicho no mercado que vai encaixar esse nosso produto, e eles trabalharam aquele nicho. Eu não vou dizer qual é, porque eu estaria fazendo propaganda. Mas vejam bem, é tudo muito preparado, eles são muito estruturados. Essas agências de propaganda do Brasil, elas são vencedoras, elas ganham prêmios em cima de prêmios. Por quê? Porque elas são excelentes no que fazem. E nós não temos que entrar nessa onda. Aí lança lá uma onda lá de que agora as mulheres vão ter que andar só de biquíni na rua, porque lá uma grande atriz fez isso. Aí todo mundo vai andar de biquíni. Ah, não, agora os moços vão andar só de shortinho, só de sunga na rua. Aí todo mundo vai... Peraí. Não é esse o caminho. Nós estamos estudando o Evangelho de Jesus. Eu estou lendo um livro agora. Eu não sei nem se vai ser publicado, porque eu estou fazendo uma análise para uma editora. Mas o livro conta a história dos primeiros cristãos. Meninos e meninas, eu vou dizer para vocês, eu estou muito longe deles. O que eles faziam? Sabe o que eles faziam? Tem um senhor lá, muito rico, e quando ele encontra Jesus, conversa com Jesus e se passa a seguir Jesus. Pois bem, esse senhor era rico, ele tinha uma casa maravilhosa. O que, que ele fez? Ele abriu a casa dele para os filhos dos leprosos. Os pais ficavam leprosos, iam para o vale dos leprosos, as crianças não tinham para onde ir. Ele acolhia aquelas crianças todas, acolhia pessoas com loucuras, acolhia pessoas com maiores dificuldades para andar. E a casa dele era uma coisa, era uma creche, um orfanato, ela era um abrigo para idosos, ela era um hospital para doentes de todas as espécies. E aquilo, aquela alegria, e os doentes se ajudando, um ajudava o outro, é emocionante. E nós estamos vivendo isso na sociedade atual, cheio de doentes, cheio de filhos, filhos órfãos, cheio de crianças necessitando de ajudas, e nós estamos pensando em quê? Andar bonito e bonita na rua, desfilando por aí. Claro que eu posso andar bem arrumado, eu posso ter um bom gosto, claro. Mas eu tenho que olhar também para os filhos da miséria, os filhos da orfandade. Porque é isso que Jesus está pedindo de nós. Toda vez que você fizer a um desses pequeninos, é a mim que você está fazendo. E nós estamos esquecendo dessas máximas de Jesus. Estamos aí feito loucos em busca de alguma coisa que nós não sabemos nem o que é. Sabe, eu vejo aqui pelas publicações no WhatsApp, no Facebook, nossa, mas quanta ilusão. E a gente está de cabeça nisso, sabe? Hoje, o que, que eu vou fazer hoje? Ah, hoje tem isso assim, tem um filme, tem um programa, mas será que aquilo vai me construir alguma coisa de bom? Ela vai continuar aqui. Ao mesmo tempo, a perda de contato do ser humano com o si mesmo, esmagado pelo desconcerto moral que graça na sucessão dos escândalos que chocam e logo passam, deixam a falsa ideia de que a felicidade é conquista do poder, que para o prazer e do dinheiro para comprar o poder, completando o círculo vicioso da ostentação e da queda, da glória sob os holofotes da ilusão e do imediato esquecimento nas masmorras do abandono a que vai relegado, bem como do conflito pessoal que surge e o domina. Eu estava assistindo um programa essa semana no canal de televisão fechada e uma grande cantora brasileira, a Fafá de Belém, é que era entrevistada. E a Fafá de Belém, com aquela alegria dela, com aquele jeito bem descontraído dela, ela falou uma coisa assim que me marcou profundamente. Ela disse que quando ela começou a cantar, que as pessoas queriam que ela fizesse tanta coisa, sabe? Porque ela, na verdade, era uma menina paraense, muito, muito gorda, e eles falaram assim, ah, você não tem nada para fazer sucesso. Fisicamente você não tem, então você vai ter que fazer isso. Até que um dia chegou para ela um empresário e disse assim, Fafá, o que é que você quer na vida? Você quer fazer sucesso? Se você quiser fazer sucesso, minha querida, você vai ter que falar sim para tudo. Então, tudo que chegar para você, você fala sim, aceito, vou, tá. Só que depois, pode ser que eles cansem de você muito rápido. Porque o sucesso é assim. Ele é faz um pico, depois ele pode descer no vale e fica difícil. Então, ele falou com ela assim, eu posso te fazer uma proposta. O que, que você quer? Você quer fazer sucesso ou fazer uma carreira? Se você quiser fazer sucesso, é isso aí. Você vai ter que fazer loucuras em cima de loucuras. Você vai ter que dizer sim para todos os eventos, para tudo que te oferecerem. Agora, se você quiser fazer uma carreira, você vai saber se dizer sim na hora do sim e não na hora do não. E vai seguindo na tua carreira e ela vai sendo construída. A Fafá de Belém optou por esse segundo caminho. Hoje é uma pessoa que é conhecida, que faz um trabalho que ela pode fazer e faz com beleza o que ela faz. Agora, é o que Jesus falou, meus amigos. Seja o sim quando for sim e o não quando for não. Então tem pessoas que querem fazer sucesso a qualquer preço. E aí que é o problema. Então ele esmaga o si mesmo, ou seja, ele esmaga a essência divina que ele é. Ele esquece disso. Eu sou essência divina, coisa nenhuma. Eu sou é do mundo. E aí vai cair de cabeça nessas coisas aí. Tá vendo, pesados ouvintes? Nós não estamos aqui dando lição de moral, nós estamos estudando o que a Joana coloca. E se a Joana colocou isso aqui, ela estando na espiritualidade, é porque precisa ser dito, não é? O quase total desrespeito aos valores humanos, à própria criatura e a consequente ambição desmedida de amealhar moedas a qualquer preço, afrontam a miséria dos bairros pobres, que vomitam nas ruas e avenidas do mundo seus esquecidos e os seus excluídos, que se armam de violência para tomar pela força tudo quanto lhes foi negado por dever de humanidade. Eu não sei se eu já falei isso aqui para vocês, mas eu fiz um estudo sociológico desses meninos, desses jovens, até adultos, que fazem essas pichações. A pessoa acaba de pintar a casa, pintar o muro, eles vão lá e picham, põem aqueles símbolos que eles usam lá e tal. Então eu perguntei, fazendo um estudo de sociologia, eu perguntei para um sociólogo isso. O que significa isso? Então ele disse assim, são filhos da miséria humana, são filhos da miséria moral, são filhos da miséria alimentar, que estão dizendo para a sociedade, eu existo, eu estou aqui, eu existo. Nossa, eu achei aquilo muito, muito forte. Daí eu perguntei também, essas pessoas que andam pela rua, com os seus carros, assim, os sons muito altos, eu perguntei, e esses carros que andam na rua com sons muito alarmantes? Ele me disse assim, são pessoas que dizem assim, eu também posso, eu também tenho um carro. Se você compra, eu também posso comprar. Então, você está vendo como é que a sociedade diz para nós o que ela está precisando? Então, por que que nós não vamos educar essas pessoas, essas crianças? Como eu coloco aqui, a miséria vomita na rua a sua própria miséria. E nós estamos passando ilesos por isso. Sabe, os educadores precisam, os educadores espíritas, estou dizendo aqui os educadores espíritas, eles precisam entender assim, abrir as portas dos centros espíritas para esses atendimentos. Falar para essas pessoas que são filhos de Deus. Ela vai continuar. E o medo se instala na sociedade, em si mesma, enferma e inquieta. Triste isso, mas é o que nós estamos vivendo. É uma sociedade enferma e inquieta. Urge que se opere uma mudança ética a fim de que o indivíduo recupere a sua identidade de cidadão, não mais de vítima explorada na sua condição de criatura humana, não mais discriminado por causa da pobreza, da raça, da ideologia comportamental adotada, desde que não fira os direitos dos outros. Ou seja, vamos trazer o homem para a condição de filho de Deus. É isso que ela está colocando. Somados a esses fatores psicossociais, socioeconômicos, aquelotos de natureza espiritual e causal profunda, defronta-se sério desafio para o reajuste da sociedade e para o equilíbrio do ser humano. Amigos, esta é a proposta de Jesus. Nós estamos tendo que construir uma sociedade para o futuro. Quando ele diz assim, meu reino ainda não é deste mundo, porque se fosse, os meus estariam comigo. Quem são os que estariam com ele? São essas pessoas que estão buscando os ajustes. Temos que entender seriamente isso, viu, prezados amigos? Nós estamos caminhando para o terceiro milênio, que é o milênio da informação do bem e da formação das estruturas espirituais no planeta. Eu quero fazer parte disso. Bem, eu vou ficando por aqui. Peço a Jesus que continue nos abençoando, nos amparando, para que possamos cada vez mais estarmos aptos a entender essa mensagem tão bela da doutrina espírita. Muita paz.